quase 15 mil alunos, mil estudantes, né, começam as aulas nesta quinta-feira na Universidade Estadual de Maringá, é o início do ano letivo. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o vice-reitor da UEM, Ricardo Dias Silva. Vice-reitor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciana. Obrigado aos ouvintes da CBN.
Bom, como é que está sendo esse início de ano letivo, hein?
Olha, é sempre uma grande festa, né? Receber os nossos alunos. Hoje, inclusive, a gente estava conversando com alguns professores, alguns colegas do campus, como que esse impacto da volta dos alunos floresce o campus da universidade, né? Então, estavam, assim, muitos, por parte dos alunos, muito ansiosos pelo início das aulas, né? Pela retomada das aulas. E também, eu diria que por parte dos servidores, professores e técnicos, existia uma vontade muito grande de a gente voltar a receber os nossos alunos. Então, eu diria que hoje o campus está em festa, né, com a recepção dos alunos, e a gente tem uma perspectiva de que tenhamos um bom ano, né, pela frente, com grandes desafios, mas um bom ano.
Como é que está a estrutura da universidade para receber esses novos alunos, esses alunos que estão retomando as aulas?
A estrutura está funcionando, né? Esse era o nosso grande desafio, né? Não é segredo para ninguém mais as dificuldades que a universidade vem enfrentando com relação aos contingenciamentos e aos bloqueios de recursos, mas o campus está em ordem, o campus está preparado para receber todos os alunos, funcionando. A reitoria da universidade, os gestores tiveram uma preocupação grande para que tudo estivesse muito bem preparado para que recebêssemos os alunos com conforto, com segurança e com a vontade de iniciarmos o período letivo sem grandes percalços, né?
Uhum. Bom, quais os serviços que são feitos durante o recesso, né, para receber depois os alunos no ano letivo? Tem o que? A limpeza do campus?
Tem a parte de zeladoria, tem um trabalho grande, né? Então, toda a parte de limpeza. Tem uma parte que é de conserto e de troca de equipamentos de sala de aula, por exemplo, data show, computador, preparação dos laboratórios, serviços de roçada. Então, tudo isso é feito durante o período de recesso, né? Período de férias dos alunos, mas não é período de férias dos servidores. Os servidores continuam trabalhando, né? E nesses últimos meses trabalharam para que o campus estivesse roçado, os blocos estivessem limpos e os equipamentos estivessem funcionando para quando os alunos chegassem.
E a iluminação do campus, que é um grande pedido, aí, uma grande reivindicação, né, dos alunos?
A iluminação do campus a gente tem uma perspectiva muito boa de que avance um projeto que a gente tem com a Copel de substituição de toda a rede de iluminação externa e interna, né? Melhorando a qualidade da iluminação no campus, mas também diminuindo o custo que a universidade tem com essa iluminação. Então, a gente tem um projeto que a gente está trabalhando junto com a Copel, e a nossa perspectiva, tivemos inclusive agora no período das férias, o prefeito do campus esteve em Curitiba, para dar encaminhamento a esse processo de substituição toda a rede externa de iluminação e também a iluminação interna dos blocos. Uhum. Até que isso se conclua com a substituição de toda a nova iluminação, ou implantação da nova iluminação, a gente vem fazendo, obviamente, a reposição, conforme sempre foi feito, né?
Tem um prazo para essa pra troca de toda a iluminação?
Tem alguns projetos. A gente tem um projeto de troca da iluminação, a gente tem um projeto de implantação de energia fotovoltaica, né? Então, e tem um projeto de pesquisa, inclusive, vinculado a esses projetos. Cada um tem um prazo, né? A gente tem um pouco de atraso no encaminhamento disso, inclusive pela dificuldade de disponibilização de recursos, de contratação dos projetos, mas isso está encaminhando.
Uhum. Como é que estão os recursos da universidade? Tem alguma novidade em relação ao bloqueio que o governo fez, o governo do estado?
Nenhuma novidade. Para a gente é um grande desafio hoje fazer a gestão da universidade submetidos à DREM, né, que é a desvinculação de receita de estados e municípios, que é um mecanismo que retira 30% do arrecadado, dos recursos arrecadados pela universidade. Isso para a gente tem causado um transtorno muito grande, tem sido muito difícil fazer a gestão da universidade, considerando que a gente já vivia um período difícil pelo orçamento apertado que a gente tem. Agora, dentro desse orçamento, a gente ter a retirada de 30%, de fato, isso tem causado um transtorno muito grande para a administração. E fora isso, a gente ainda tem o contingenciamento dos 20%, que foi estabelecido pelo novo governo, logo que assumiu, né, até que ele tome ciência do estado das contas do Paraná. E a gente espera que as duas coisas sejam removidas o quanto antes, né? Que a universidade deixe de ter os seus recursos contingenciados em 20% e que a gente também derrube a aplicação da DREM, que retira esses 30% da nossa captação de recursos, né? Isso é fundamental para que a gente continue fazendo a gestão da universidade.
Existe uma expectativa aí, um aceno do governo que pretende aí derrubar a DREM para a saúde e a educação?
Olha, para nós é muito claro isso, né? A legislação ela é muito clara que não se aplica à área da saúde e à área da educação a questão da DREM. No entanto, em 2018, isso começou a vigorar no estado do Paraná. Então, nós ficamos submetidos a essa situação. Com a troca de governo, a gente tem visto que essa discussão volta à Secretaria da Fazenda e às demais secretarias. E, recentemente, tivemos em Curitiba, conversando com o secretário da Saúde, e parece que na área de saúde já existe um entendimento de que ela não deveria ser aplicada. Uhum. Né? E isso resolve um problema sério nosso no hospital universitário, inclusive. Mas a gente entende que também na área da educação, né, como estabelece a legislação, não cabe a aplicação da DREM. Não tivemos ainda um posicionamento do governo do estado, né, mas temos buscado, inclusive, via a Piesp, que é a associação que reúne as universidades estaduais do Paraná, para fazer uma gestão no sentido de não aplicação da DREM.
Agora, quanto tempo mais a universidade resiste aí, enfrenta essas dificuldades, né, com o bloqueio dos 20% e com o DREM, né?
Isso é como a história da aranha, né? Aquela história que você vai cortando as perninhas da aranha, né? Não sei se todo mundo conhece, né? Mas a gente já está ali já pela sétima perninha, né? Se a gente se cortar mais uma ou duas, a gente não anda mais, né? Não tem como, quer dizer, sem recurso, sem recurso financeiro e sem recursos humanos, a universidade não tem como funcionar. Dificulta ainda mais a situação da universidade o fato é que em alguns setores a gente acabou absorvendo o papel de Estado no que se refere aos recursos humanos da instituição, né? Então, a gente já vem, por exemplo, no hospital universitário enfrentando um problema sério financeiro, e a universidade, para fazer honrar o seu compromisso com o município, inclusive, ela contrata profissionais da área de saúde para substituir aqueles servidores que o Estado não está repondo, inclusive médicos, né? Isso tem tirado mais recursos ainda da universidade. Então, urgentemente, a gente precisa resolver essa questão. O Estado precisa nos apontar, e foi essa conversa que a gente teve quando estivemos em Curitiba. Ainda não conseguimos reunir com o governador do Estado, mas com alguns secretários, no sentido de dizer, olha, se continuar a situação como está, a universidade não tem mais como continuar oferecendo o serviço de qualidade que oferece. Sem pessoal e sem recurso, não existe mágica.
Alguma novidade em relação às obras paradas?
Olha, algumas obras a gente tem conseguido dar sequência, né, porque a gente tem recursos para isso. O grande desafio, eu acredito que seja o percentual de contrapartida que a universidade precisa dar nos recursos de emendas parlamentares que nós conseguimos. Então, nós temos muito recurso de emendas parlamentares para a realização de algumas obras. Né? O Centro de Convenções é uma delas. O Centro de Convenções é uma obra importantíssima, porque não atende só a universidade, mas atende Maringá e toda a região. Né? A gente implantar o Centro de Convenções, são mais de 1.000 espectadores em grandes eventos que a gente pode estar absorvendo. A gente tem recursos colocados ali, mas a gente precisa de contrapartida. Nesse caso, especificamente, a gente precisa de em torno de 4 milhões do Estado, o que é um recurso pequeno, eu diria, para o Estado, né? Olhando-se já o que foi captado, o que já foi colocado nessa obra. Então, cada obra é um caso, né? Existem casos de entraves jurídicos que estão sendo finalizados em algumas situações, né? E existem casos em que falta uma pequena parcela de recursos. Quando estivemos em Curitiba recentemente conversando com o secretário de saúde, inclusive apontamos para isso. Se o governador do estado do Paraná quiser, ele inaugura 3 obras até o final do ano no nosso complexo de saúde, né? 100 leitos, a clínica odontológica e o atendimento de crianças portadoras de câncer. Uhum. Né? Basta o governo liberar os recursos para que a gente finalize essas obras que estão muito perto de serem terminadas.
Uhum. E as obras paradas serão tema de uma reunião na ASSIM?
Sim, agendamos no dia 11, né, o professor Júlio Damasceno deve estar apresentando, o reitor da universidade deve estar apresentando para a comunidade de Maringá, né, numa reunião da ASSIM, qual é o cronograma de obras que a gente tem para realizar. Uhum. E também fazer, logicamente, uma sensibilização para que aqueles recursos disponibilizados pelo decreto da governadora anterior, da SIDA, sejam honrados pelo atual governo. Então, a governadora tinha nos repassado 52 milhões, pouco mais de 52 milhões, para investimentos em infraestrutura. Esses recursos ainda não estão liberados. Uhum. Então, a gente também busca, através das lideranças do município e da região, fortalecer essa conversa com o governo atual para que ele libere esses recursos e a gente consiga finalizar as obras que estão em andamento. Isso, eu diria que praticamente a gente concluiria todas as obras hoje que estão aguardando finalização.
Com esse dinheiro, então, 52 milhões de reais?
Sim, porque a gente conseguiria não só obras de blocos didáticos, que a gente tem já bastante avançadas, uhum, obras do complexo de saúde, que falta muito pouco para serem finalizadas, algumas outras obras complementares, e ainda conseguiríamos fazer algumas obras de manutenção que são fundamentais hoje para a universidade.
Uhum. Queria que o senhor falasse, desse uma pincelada em dois temas que a gente tratou aí durante esses meses, em relação ao UEM, né? Os estudantes de Sarandi que precisam de ajuda financeira para vir estudar aqui na UEM, né? Como é que está essa situação? Eles pediram ajuda também para a universidade, né?
Sim, nós tivemos já duas reuniões com os alunos, já marcamos uma terceira. Numa primeira reunião, os alunos vieram nos colocar o problema, aquilo que já tinha avançado em termos de ações desses alunos que precisam desse subsídio, vamos dizer, para se deslocarem de Sarandi para virem estudar em Maringá. Esse não é um problema só da UEM, é um, uhum, problema da UEM e de outras instituições, uhum, privadas também, onde esses alunos estão matriculados. E não só nós nos sensibilizamos pelo problema dos alunos, mas, uhum, também nos colocamos à disposição para tentar resolver o problema, né? Uhum. Uma das ações que a gente já realizou foi conversar com alguns outros gestores das outras universidades e também com algumas lideranças, no sentido de buscar uma solução, né? Não é um problema da UEM, é um problema, sobretudo, eu diria, do município de Sarandi, onde a gente não pode fazer nenhum tipo de intervenção, né? Uhum. Logicamente, as políticas do município de Sarandi dizem respeito aos gestores de lá, mas afeta de maneira negativa esses alunos, muitos deles que tiveram uma dificuldade muito grande, lutaram muito para ter acesso ao ensino superior e hoje não conseguem fazer o deslocamento para virem estudar em Maringá. Então, eu acho que as coisas estão avançando. Tivemos, nessa quarta-feira de cinzas, uma reunião com o prefeito, onde a gente enviou um representante também da reitoria da universidade para que participasse, foi uma solicitação dos alunos. E me parece que existe uma boa vontade, inclusive, da Câmara de Vereadores de Sarandi, de intervir nesse processo para ajudar os alunos a resolver esse problema.
Uhum. E o outro assunto é sobre o incêndio no quiosque que abriga, né, ou abrigava dois centros acadêmicos, né? Foi aberta uma sindicância?
Sim, essa foi uma preocupação também do final de semana, aí nesse conturbado carnaval, né? Uhum. Infelizmente, a gente teve também esse problema, né? Foi constatado, foi iniciado... Houve um incêndio no Centro Acadêmico de Filosofia e de Ciências Sociais. É um quiosque onde abriga essas duas agremiações. Isso nos deixou bastante preocupado, mas a gente, felizmente, não houve nenhuma vítima. Né? Foi um episódio localizado e que também não trouxe risco às edificações do entorno. Hoje estamos abrindo uma sindicância, né? lembrando que hoje a gente voltou à normalidade, uhum. Até ontem a gente estava em recesso do período de carnaval, e hoje nós já fizemos a indicação dos membros dessa comissão. Talvez o reitor já esteja assinando nesse momento lá a abertura da sindicância para apurar o que de fato aconteceu, né? Então isso foi um episódio, lógico, lamentável, a gente ficou preocupado. Agora tem duas questões: apurar o motivo dos incêndios e reconstruir, obviamente, o espaço dos alunos, né? São as duas preocupações que a gente está levando para frente agora.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigado. É sempre um prazer estar aqui presente e conversando com os nossos ouvintes da CBN.
Conversamos com o vice-reitor da UEM, Ricardo Dias Silva. Falamos sobre o início do ano letivo na Universidade Estadual de Maringá e também sobre as dificuldades enfrentadas pela universidade na questão de recursos financeiros.